Está entrando no ar o programa Música em Pessoa. O convidado de hoje é o pianista Angelim Louro. Ele é graduado e licenciado em Música aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Educação Especial pela PUC. Atua como recitalista, como regente e como professor. Muito bom dia, Angelim. É um prazer enorme te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. Bom dia, ouvintes.
Queria agradecer a presença também, né, e dar um bom dia para a Marli, que é professora especializada em educação de deficientes visuais e esposa do Angelim há 37 anos, né?
Bom dia.
É muito tempo. Bom dia.
Muito prazer.
Um prazer recebê-los aqui para falar mais da história do Angelim, né? Angelim, eu queria que o senhor começasse falando de como se deu a aproximação com a música, assim, né? Que cenário foi esse de aproximação com a música na infância ainda? Enfim, como é que foi isso?
É, eu nasci na zona rural, entre meio 3 de maio e Horizontina. Horizontina é a famosa cidade da...
Gisele Bündchen.
É, da Bündchen, né?
Só gente bonita de lá.
É. Só que eu estava entre meio, né? E 3 de maio é uma cidade pequena, tem poucas indústrias, né? Mas é uma cidade agradável, assim. Claro, é minha terra natal. E lá na colônia, no interior, na roça, como se dizia, né? Uhum. Eu convivi até os 10 anos com a natureza silente, calma, serena, tranquila. Ouvindo galos e galos cantando na noite, galinhas cacarejando de manhã, bois, né? Mugindo.
Essa era a paisagem sonora da sua infância.
Absolutamente rural. E lá, a única coisa que eu tomei contato assim, com o mundo exterior foi um velho rádio de bateria. Aquelas baterias que a gente tinha que levar lá no, como é que se diz, nos moinhos para carregar. De vez em quando descarregava, depois tinha que carregar nos moinhos de arroz e de trigo, né? De moagem, né? E esse rádio, eu tomei contato com música sertaneja e música colonial, né? E depois meu irmão tinha uma gaitinha, um acordeão assim, médio, nem era dos grandes. E ele tocava um pouquinho. E eu ouvindo me interessei e comecei a furungar na tal de gaita, o acordeão, né? E uma manhã, quando eles foram assistir aos serviços dominicais, né? Nós éramos católicos. E eu fiquei em casa e, em questão de pouco tempo, decorei uma série de músicas assim, ouvindo o rádio. Então, eu comecei pelo acordeão, quando eu tinha 9 anos.
E aí, nesse repertório de música folclórica alemã, assim, essa coisa.
Não,
que
música
a gente costuma...
colonial, eu posso até dizer, era Mariozan, Tonico e Tinoco, que mais? Duplas sertanejas e acordeonistas da cultura caipira. Eu me lembro do Mariozan. E tinha outros que não me ocorrem agora. Pedro Raimundo. Nomes bem estranhos para a cultura atual, né?
Então, na família não havia uma tradição de música, assim, né?
Absolutamente, não havia. E eu tenho meus pais de duas origens. O pai italiano, né? o avô vindo da Itália. E da parte da mãe, os avós vindo da Alemanha, tá?
Era misturada a história.
É. Mas falávamos totalmente atravessado, tanto o italiano como o alemão. Era puro dialeto, né? E eu tive que vir ao Porto Alegre para me instruir, porque lá a escola não me dava suporte para o estudo. Minha visão já era reduzida até os 9 anos. Não conseguia escrever assim normalmente. E aos 9 anos me acidentei, perdi o resto da visão. E com isso eu fui obrigado a vir a Porto Alegre e me internar no Instituto Santa Luzia, que era um internato mesmo. Lá, com 11 anos, eu conheci, pela primeira vez, manuseei um piano. Com 11 anos. E também comecei propriamente os meus estudos normais, né, com 11 anos. Fiquei 8 anos lá.
Mas esse primeiro contato com o piano foi como o da gaita, assim, curiosidade, foi descobrindo, assim?
Bom, com 11 anos, aula, eu já tinha 2 anos de músico acordeonista. Já tinha tocado em bailes. Autodidata. Tinha
Ah,
tocado
já
em
tinha ido para
bailes.
baile e tudo.
É lá na
Ah, já tinha
Polônia.
carreira, então.
É, eu tocava nos bailes, mas nos bailes, como eu era pequeno e fraco, eu tocava mais instrumentos de percussão. É, acordeon eu só dava um showzinho no meio do baile, né?
É porque para aguentar um baile inteiro ali na gaita
Eu
é
tinha que deixar
complicado.
os adultos fazer isso. Eu era a atração, né, em geral.
Imagina.
E uma das coisas que eu fazia é colocar o acordeon nas costas e tocar com ele nas costas, com as mãos totalmente viradas, né?
Exibicionismo, assim.
Fazendo exibicionismo, é coisa de guri
De
mesmo,
guri.
né? É. Mas quando eu vi pela primeira vez o piano, eu comparei com o número de teclas, digo, aqui dá para fazer muito mais música que num acordeon. Evidente, porque o acordeon, os baixos têm acordes fixos. Não há nem assim flexibilidade harmônica. Ao passo que no piano se trabalha igualmente nas duas mãos. Principalmente tocando Bach, tem que se desenvolver a mesma técnica, que Bach não poupa a mão esquerda.
Mas e aí, como é que foi a tua formação ao piano, assim, depois de descobri-lo?
Aí, no Instituto Santa Luzia, havia uma vida musical muito interessante, assim, intensa, principalmente em canto. Os colegas, tinha alguns colegas que tocavam assim um pouquinho de violão, outro tocava um pouquinho de violino, mas tudo assim bem amadoristicamente. Mas havia um coral que nós ensaiávamos todos os dias e que se cantavam músicas de Mozart, de Beethoven, as mais simples assim, né? É, algumas coisas assim interessantes e que me emocionavam demais. Toda a música me causava profunda emoção. Eu, depois de aprender o Braille, e eu aprender também a musicografia Braille, porque sem o domínio do sistema Braille é impossível ler música em Braille. Então, primeiro me alfabetizei bem em Braille. Depois eu comecei a mexer nos livros de música. E fui descobrindo uma obra, outra obra, aí encontrei Sonho de Amor de Liszt, achei muito complicado para tocar, achei um minueto de Beethoven, aí esse estava bom, achei lá uns minuetos de Bach, estava bom, ótimo para o meu desenvolvimento, né, técnico. Até que um dia topei com a Sonata ao Luar. Eu tinha 14 anos. Este foi o momento sagrado. A partir daí eu me tornei amante da música erudita, da música de nível superior. E aí comecei a me dedicar, então, a todos os grandes mestres, né?
Mas então
Claro.
toda essa tua busca de repertório foi uma vontade tua mesmo, não tinha ninguém te orientando.
Tinha uma freira que me incentivava, mas ela não me disse para eu estudar Sonata ao Luar ou coisa parecida. Ela simplesmente me dava incentivo, me indicavam, olha, tem tais e tais obras, e me ajudava um pouquinho na dedilhação. Mas era uma irmã de caridade, né, que cuidava de muitas coisas. A gente chamava irmã da música, né?
Eu imagino porque hoje em
É.
dia isso é muito fácil assim, né, de acesso a repertório, mas na época não devia ser bem assim para conseguir essas partituras e tudo.
É, mas havia um bom acervo, assim, vindo de São Paulo. Nós já tínhamos há alguns anos a fundação, que hoje se chama Fundação Dorina Novil para Cegos, na época era Fundação para o Livro do Cego, que eles emitiam muitas obras, algumas obras em Braille. Já havia algumas obras de Villa-Lobos, havia umas duas ou três sonatas de Beethoven, né? Uma sonata, a mais fácil, aquela em Dó maior, né? Essa de Mozart. Havia alguma coisa de Bach, né? Mas para mim era suficiente, né, para ter um contato com os grandes mestres.
Era o teu primeiro contato com essa tradição de música de concerto, assim, né? Porque antes era essa música sertaneja que tu fala, né?
Antes era só música sertaneja, claro. Quer dizer, eu não precisei ser instruído para, vamos dizer, para me apaixonar pelos mestres. Isto foi uma coisa natural. Ninguém precisou me convencer, ninguém precisou me mostrar a evidência da música erudita dos mestres e a qualidade dessa música. Eu logo senti que se tratava de coisas, de obras de valor universal e perpétuo. Na música popular, a gente sabe, é música de momento, música passageira, música de situação, né? De época em época mudam os compositores e mudam os intérpretes e tudo vai pro arquivo morto, como se diz, né? Do tempo. Agora, os grandes, esses permanecem. Beethoven já tem mais de 200 anos, né? Vamos dizer, desde que se considere seu nascimento, né? O Mozart igual, o Bach muito mais. Então todos esses que vêm de Bach para cá, que são os que normalmente se toca ao piano, né? São obras que continuam sendo tocadas em todas as grandes cidades de onde se aprecia a música, né? Então, aos 17 anos, eu senti que a freirinha não dava conta mais do recado comigo. Aí eu procurei alguém para me ajudar, para desenvolver melhor a minha técnica, porque eu sentia que faltava uma orientação, mas uma orientação mais categorizada, né? Aí eu fui no Instituto Belas Artes, na ocasião era Instituto Belas Artes.
Veio para Porto Alegre.
Não, eu estava no Instituto Santa Luzia
Ah,
aqui em
claro,
Porto
ele é
Alegre.
aqui em Porto
Eu
Alegre.
só saí do instituto, fui passear lá no centro da cidade, cheguei no Belas Artes, né? Fui lá na secretaria, na ocasião era terceiro andar. Eu não me lembro quem me atendeu, mas eu cheguei e disse: "Olha, eu estou precisando de um professor de música, eu gosto tanto de música, não tem ninguém que me oriente assim adequadamente. Será que o senhor pode me sugerir um nome de algum professor ou professora?" Olha, tem uma senhora que mora no edifício na frente do Belas Artes aqui. A senhora é Célia Ferreira Lassance, catedrática que recém se aposentou, diz ele. Na ocasião ela tinha se aposentado. Catedrática de piano. Ah, então me dá o endereço. Saí da porta de um lado, atravessei a rua, entrei na porta do edifício
Bem
dela.
facinho.
Subi lá no mesmo dia, conversei com a dona, com a professora Célia Ferreira Lassance, que eu chamei muito tempo de minha segunda mãe, né? Porque ela me acolheu não só como professora, mas como amigo. Eu não tinha piano para estudar no Santa Luzia, no Instituto Santa Luzia os pianos eram precários e o piano dela era bom, de cauda e tudo, né?
Mas tu seguia morando
Eu
no
quase fui
instituto.
morar, mas não, eu ia lá nas horas vagas que eu podia estudar no piano dela. Então ela era minha professora e também eu era quase hóspede dela, né?
E foi tua primeira professora de piano.
Foi a minha primeira professora. Mas com ela já dei no mesmo ano, em agosto, o primeiro concerto em Carazinho. Já tocando Polonese de Chopin, eu acho que toquei Clair de Lune, Debussy, já toquei obras importantes com 17 anos. E no mesmo ano eu fui a Blumenau e me apresentei, lá tinha uma pequena orquestra, eles chamavam de orquestra sinfônica, mas era muito reduzida. Era uma orquestra de uns 40 ou 50 componentes, dirigida pelo maestro Hans Gaia. E ele me ouviu tocando Sonho de Amor de Liszt, que foi uma das minhas paixões na juventude, né? Sonho de Amor de Liszt. Um estudo de concerto, né? Ele me ouviu e disse assim: "Angelim, prepara um concerto de Beethoven, prepara lá, ou um outro concerto. No momento que estiver pronto, eu vou te reger com a minha orquestra." Dito e feito, cheguei em Porto Alegre, falei para a dona Célia, ela disse: "Então vamos estudar o terceiro de Beethoven." De cara.
E aí mal começou a, de fato, ter aulas, né, de piano, já estava tocando com orquestra.
Não, eu tinha 17 anos. Eu levei 3 anos para preparar, em primeiro lugar, que não tinha em Braille o terceiro de Beethoven. Tivemos que transcrevê-lo para o Braille.
Quem transcreveu?
Eu mandei as partituras para a Fundação. Para o livro do cego, que eu falei há pouco, né? Hoje é Dorina Novil. E lá eles me transcreveram toda a obra, inclusive com a cadência. E isso levou o quê? Um ano, talvez,
Só esse processo de transcrição.
de transcrição. Porque imagina, uma obra longa e é complicada a transcrição. E aí eu comecei a estudar. Em 2 anos, eu preparei o terceiro concerto de Beethoven. Aí eu fui a Blumenau e toquei com o maestro Hans Gaia em julho desse ano. Isso foi então em 66,
O senhor já
1900.
tinha antes assistido uma orquestra ao vivo, assim?
Bom, eu tinha assistido a OSPA
Ah,
aqui,
OSPA
né?
aqui antes.
Tinha assistido aqui em Porto Alegre concertos pianísticos e de orquestra, né? Mas só de ouvir. Ah, lá eu toquei uma vez no mês de julho de 66. Me encorajei e vim falei com o maestro Pablo Comlos. Ele me ouviu e disse assim: "Bom, Angelim, tu vens aqui, então vai, vem e te prepara para o dia 28 de agosto desse ano. Tu toca no dia 28 de agosto, mas só que eu não vou poder te reger, porque eu tenho compromissos. Faz o seguinte, tu toca com o meu assistente, o Jean Jacques Pagnot. Oh, não tem problema, maestro. Era um recital vespertino, né? Às 3 da tarde, na ocasião. Aí eu fui e toquei o terceiro de Beethoven com a OSPA, né? No dia 28 de agosto de 66.
Com regência do Panhô.
Com o Jean Jacques Pagnot. Quando terminei de tocar, já nos aplausos, veio um baita corpãozinho assim me abraçar. Dizia, que lindo. Mas digo, mas escuta como, tu não estava viajando? Não, eu estava escondido aí nos camarins, te assistindo. E diz ele, agora daqui um mês tu vais tocar comigo num evento que eu vou chamar de Noite de Beethoven. E no dia 9 de outubro desse mesmo ano, tocamos uma abertura de Beethoven como é que é? Eu não me lembro, não tenho certeza de qual das quatro aberturas. Uma delas, o meu terceiro concerto e a nona sinfonia. Uma noite em que ainda o teatro era esse aí da URGS, como é, no Salão de
Salão de
Atos,
Atos da URGS.
ainda não reformado. Estava cheia a sala. Foi um concerto memorável. Eu tinha ainda 20 anos, tá? Recém estava fazendo 21.
Muito bem, tu chamou de o meu terceiro concerto de Beethoven, né? Já
É.
tem uma apropriação e a gente separou um pedaço de uma gravação sua, né? Justamente. Então acho que a gente podia começar a ouvir um pouquinho de música, né? Ouvir esse trecho do terceiro concerto de Beethoven que a gente separou ali para escutar.
Ótimo. Thank you.
Nós acabamos de ouvir um trecho do primeiro movimento do terceiro concerto para piano e orquestra de Ludwig van Beethoven, com o solista Angelim Louro, sob regência de Helder Treffetzger, e a Orquestra Sinfônica aqui de Porto Alegre. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Angelim Louro. Angelim, então a gente estava falando, né, desse teu início de formação, digamos, mais sistemática, o piano, né, com a tua primeira professora aqui em Porto Alegre, mas já como, com oportunidades de, né, de experimentar, né, tocar na frente de uma orquestra e tudo mais.
Sim.
Em que momento veio a necessidade ou a vontade de fazer uma graduação em música, né, dentro do departamento de música? Como é que isso aconteceu aí no meio?
Assim? Até aí não tinha chegado, né, na graduação, porque como eu iniciei a minha formação regular aos 11 anos, eu concluí o ginásio, o velho ginásio daquela época, com 19 anos. Eram 8 anos, né? 5 anos que eu fiz em 4 primários e 4 anos ginasiais. Aí eu saí do Santa Luzia, passei a morar, né, em apartamento, porque já formado não poderia permanecer como interno. Com um ano depois, eu tive um ano de intervalo, porque eu comecei a trabalhar à noite em restaurante para poder ganhar o suficiente para custear a minha sobrevivência.
Trabalhando como músico?
Como músico à noite. No John Brahms, esquina da Garibaldi, com aquela rua... como é que é? Onde tinha a Brahma antigamente?
A Cristóvão, ali?
A Cristóvão, uhum. É Garibaldi com Cristóvão. Aquele bar mudou de nome muitas vezes. Hoje eu acho que nem existe mais como bar, é outra coisa.
Mas aí qual era o repertório, assim, na noite?
Era a música. Aí eu tinha que tocar MPB, música brasileira, samba, né? Na época os sucessos eram músicas italianas, né? Como é? Será que eu vou me lembrar? Era. Lá, lá, re, re, ram, que eram essas músicas italianas famosas. Aldilá. Aquele também. Enfim, na ocasião eu vivia intensamente o repertório internacional e nacional. Eu tive que me abastecer bem com essas músicas para poder dar conta do recado à noite, que eram 4 horas.
E pagava o suficiente, assim, para levar a vida, pagar aluguel, imagino, na época.
É.
Aluguel em Porto Alegre.
Pagavam... Bom, eu ganhava o salário mínimo. Depois de um tempo, eu comecei a ficar com dores no braço, porque o pior não era bom, era razoável. E isso começou a me prejudicar a musculatura. Eu tocava, às vezes, também de dia, não... Então, eu ensaiava de dia eu estudava e à noite eu tocava lá. Ainda não tinha ingressado na universidade. Bom.
Mas seguia tendo aulas com a Célia.
Com a dona Célia Lassance. E aí eu senti a necessidade de cursar o segundo grau. Mas era difícil fazê-lo em ritmo normal, em 3 anos, né? Eu resolvi fazê-lo num ano, intensivamente, pelo artigo 99. Eu fiz os exames em Santa Maria. Então, nós viajávamos a Santa Maria para prestar exames na Escola Santana, no Colégio Santana. E em um ano, venci todas as matérias do segundo grau e depois fiz o vestibular e ingressei no Belas Artes.
Nenhuma dúvida de que fosse música.
Ah, claro, sim, é a mínima. Eu nunca tive dúvida da minha profissão. Esse problema da adolescência, que é muito forte em geral no adolescente, comigo nunca houve. Sempre fui músico, assim, desde que ouvi pela primeira vez a música.
A Sonata ao Luar.
Bem, especialmente a Sonata ao Luar, né? Até hoje eu não cansei de tocar, gosto de tocar. Claro que eu toco muitas sonatas de Beethoven, né? são 32, eu toco no mínimo umas 12 ou mais sonatas dele. As principais, né?
E como é que foi a tua formação dentro do Instituto de Artes da UFRGS, assim?
Normal. A única matéria que eu não pude fazer era leitura à primeira vista. Aí me deram outros trabalhos para compensar, né? Eu disse que eu não podia realmente tocar à primeira vista, seria só. Teria que ser algo de ouvido, né? E isso não havia essa matéria, então eu fiz outro trabalho, né? E concluindo, aliás, quando estava no terceiro ano do bacharelado em piano, descobri que com esse curso eu não tinha direito a lecionar. Eu tinha que pensar na minha vida financeira, né? Então, ingressei, fiz mais na ocasião era possível, eu ingressei direto no curso de licenciatura, que tem matérias afins, mas tem matérias próprias também, né? E fiz os dois juntos, do terceiro do bacharelado até os 4 anos de licenciatura, eu fiz simultaneamente, né?
E nesse período seguia tocando à noite.
E à noite, não, aí eu parei de tocar à noite, porque não dava mais conta. Eu fazia também outros cursos de línguas, né? E quando eu saí do John Brahms, que me pagava um salário por mês, um salário mínimo na ocasião, me ofereceram 5 vezes mais. E eu não aceitei.
Não?
Não. Eu não gostei de trabalhar à noite. É um ambiente muito carregado, né? Eu não sou, nunca fui homem da vida noturna, né? Achei muito desagradável, né, conviver com esse ambiente assim de enfumarado, né, em cheiro de bebida e conversas ao léu, né? Eu sempre fui do ambiente familiar. Tanto que os meus três alicerces culturais foram família, arte musical em especial e filosofia. Não cheguei a fazer curso de filosofia propriamente dito, mas sempre me instruí e li muito sobre os grandes filósofos.
Paralelamente à música, sempre teve um estudo
É.
da filosofia.
Só que esses eu não fiz oficialmente, né, a filosofia, só a música. Mas conheço praticamente todos os grandes filósofos e as suas principais obras, né? E vim a conhecer também algo que talvez pouca gente que esteja me ouvindo saiba que existe. É uma corrente filosófica que tem um nome próprio e se chama antroposofia. A antroposofia surgiu no início do século na Alemanha, no início do século XX, né, 1900, por aí. E ela trouxe uma série de inovações em diversos campos. No campo, por exemplo, da agricultura, como a agricultura biodinâmica. Na medicina, ela criou uma homeopatia científica, porque até lá havia só a homeopatia experimental. Rudolf Steiner criou a medicina científica, que hoje é chamada de medicina antroposófica. Ele criou a euritmia, que é movimentos tipo dança, assim, vamos dizer, mas não, é parecido, mas não é igual ao balé, porque reproduz movimentos interessantes, assim, que são mais ligados à pedagogia. É uma arte eminentemente pedagógica. Ele criou também um teatro novo, chamado Mistérios Drama. Ele criou uma nova pedagogia. Inclusive, no Brasil já tem 22 escolas com essa pedagogia. Ela tem o nome de Pedagogia Waldorf, né? Em Porto Alegre há uma escola com essa pedagogia, né, com essa, né, na escola Querência, na Zona Sul, e o Jardim Arco-Íris também adota
esses mesmos princípios pedagógicos. Nas outras capitais, como Florianópolis, existem várias escolas, em São Paulo, várias escolas. A maioria do estado tem essas escolas.
Mas por que o seu interesse especificamente nessa linha?
Porque eu me tornei, terminando o curso de licenciatura em música, eu fiz, aliás, antes de terminar, inclusive, eu entrei no magistério estadual. A minha sobrevivência não foi com a música de concertística, e sim com o magistério estadual.
Dava aula de música?
Aí eu tinha que dar aula de música de acordo com as necessidades dos alunos. Quer dizer, em outras palavras, eu transitei por todos os gêneros musicais que se conhece para poder sobreviver economicamente. Mas sempre mantive fidelidade à minha esposa espiritual e à minha esposa real também, né?
Foi bom detalhe.
Que é a arte musical nobre. Eu sei que alguns dos meus ouvintes não concordam com essa minha, como se diz, essa linguagem, né? Um pouco rebuscada. Mas eu tenho que dizer, realmente é a arte nobre. Eu a sinto assim.
E como é que foi essa sua experiência no magistério estadual? Assim, como é que, quantos anos foi isso? E
28
como é que eram
anos.
Aulas?
Eu dava aula de
28
canto.
Anos.
28 anos, porque eu como é que se diz, eu reverti 2 anos de licença-prêmio em trabalho. Então completaram os 30 anos. 28 de trabalho e 2 de licença-prêmio, que eu não usei. E eu dava aula de acordeon, de violão, de percussão e várias vezes trabalhei com pequenos corais, conjuntos vocais, conjuntos instrumentais, tudo sempre ligado à música. Lá no Colégio Estadual Júlio de Castilho, eu dei história da música, dei instrumentação, quer dizer, eu atendi as necessidades da escola, né? Trabalhei no Instituto de Júlio de Castilho, no Colégio Júlio de Castilho. Trabalhava também no Instituto Santa Luzia, agora como professor, né? Trabalhei no Colégio Emílio Massô. E quando me aposentei...
Faders.
Era também funcionário da Faders, né? Fundação de Atendimento a Deficiente Superdotado. Era naquela época, hoje é Fundação de Articulação das políticas públicas, etc. e tal. Eu nem guardei bem o nome. A que está falando aqui comigo é a minha esposa, Marli Bion.
Nesse bloco a gente não reforçou, né? Os ouvintes que entraram no meio do caminho.
Bom,
não somos só 2, somos 3 pessoas.
Eu me aposentei no estado, pelo magistério estadual, em 8 de março de 99, do século passado. No mesmo mês, 4 dias antes, eu tinha assumido o magistério municipal. Como professor, trabalhei na Escola Municipal Emílio Meyer, à noite, e depois passei para as secretarias.
Mas então, gostou muito de dar aula?
Ah, sim, sem dúvida. Mas nunca deixei de dar recitais, de procurar os maestros que se dignavam a me receber como solista e me reger, tocando com orquestra, porque aqui tenho que agora antecipar uma coisa. Poucos maestros me acolhem como músico e acredito que não seja por deficiência técnica. As minhas gravações podem comprovar, quem me assistiu sabe disso. E os pianistas melhores que nós temos aqui em Porto Alegre podem testemunhar o meu trabalho, porque eu já toquei no Teatro São Pedro várias vezes, toquei no Estúdio Clio, toquei no próprio Belas Artes, só que há mais tempo, há anos atrás, né? Com a OSPA já atuei 11 vezes, em Brasília eu toquei com o Silvio Barbato, infelizmente saudoso, porque ele era funcionário, o meu relógio falante falou aqui agora, não tem nada a ver. Comigo tudo fala, né? Computador fala, relógio fala, celular fala, e eu falo, que é uma barbaridade, né?
Vamos ouvir mais um pouco de música?
É, mas o Silvio, deixa eu dizer, então, o Silvio Barbato estava naquele desastre com a Air France em 2008. Ele me regeu em 2000.
Muito bem, vamos ouvir mais um pouquinho de música para os ouvintes acompanharem mais o seu trabalho.
É.
A gente tem uma obra de Grieg aqui também, né? Também é. Com o senhor à frente da OSPA. A gente podia ouvir um trechinho, né?
É regida pelo Túlio Belardi.
Thank you.
acabamos de ouvir o primeiro movimento do Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor, opus 16, de Edvard Grieg, com o solista Angelim Louro, à frente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência de Túlio Belardi. Angelim, no bloco anterior, a gente estava falando das dificuldades, assim, né, de inserção nesse meio musical com deficiência visual e tal, né? Estava falando um pouco de como foi isso para ti, assim, né?
Sim.
A Marli tinha um pouco de ter acompanhado essa trajetória também, né? 37 anos acompanhando isso.
Sim, com certeza. O Angelinho...
O que tu percebe, assim?
Eu era de Rio Grande, né? Eu sou de Rio Grande, do interior do estado, e conheci o Angelim, né, como pianista. Ele tocou na minha cidade e daí começou tudo, né? Tivemos 3 filhos, um nós perdemos, mas temos 2 músicos, o Rafael Louro, que está na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, e o Cristiano Louro, que é formado em Direito, também faz parte da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, no naipe das violas. Bem, o que eu gostaria de te dizer, Ana, é que o seguinte, que uma nação só se faz com homens capazes de deixar como legado para futuras gerações exemplos de coragem e capacidade de realizar fazeres profícuos, seja esses homens com deficiência ou não. Isto não importa. Em plena era da inclusão, e que se fala tanto em acessibilidade, o Angelim é o exemplo disto, reconhecido, inclusive, por grandes pianistas e músicos que executam, que trabalham com diversos instrumentos, que já o assistiram em diversas ocasiões de suas apresentações. Até eu poderia citar que, em novembro, quando ele tocou com Manfredo Schmidt, o Carrara da OSPA ficou muito emocionado de ouvi-lo. Alessandrini
Hoffman.
E também o nosso saudoso e querido Hoffman, o nosso grande pianista. Então era isso que eu tinha que dizer, de deixar enfatizado assim, e como professora de deficientes visuais, que o artista com deficiência, ele também tem o direito de ser valorizado, não precisa existir leis, é uma questão de sensibilidade, de sensibilidade. O importante é que ele tem capacidade para tal. Então, isso é o que importa.
E o Angelim, além dessa trajetória como recitalista, solista, professor de música, também tem as suas incursões na poesia, assim, né? Não sabia e me surpreendia, assim. Daí a pouco ele começa a mexer na bolsa e... Não, essa aqui eu fiz para tal momento, para tal momento. São várias, né? Tem uma, inclusive, que eu imprimi aqui, que é uma poesia que tu escreveste na última ocasião que tu tocaste com a OSPA.
É.
A gente podia pedir para a Marli fazer a leitura, né?
Posso fazer. Nesses versos improvisados, gostaria de deixar bem registrado algo da minha biografia de artista, professor, regente, pianista. Minha primeira intervenção como solista da Orquestra Sinfônica, deu-se em 1966, numa memorável Noite de Beethoven, assim instituída por Pablo Komlos, que era diretor e maestro titular então, não sem antes me assistir ocultamente, abrigado nos camarins do ambiente. Cumprindo outros compromissos assumidos anteriormente, ele não poderia estar presente. A estreia sucedeu numa véspera dominical, sob comando de Jean-Jacques Pagnot, então meu professor e seu assistente. Cauteloso, como olheiro prudente, Komlos aprovou minha performance musical. Realizou-se mês e dias após, com piano, orquestra e voz. O evento que acima se menciona, constando de abertura, terceiro concerto e nona. Seguiu seu segundo, o quinto imperador, Haydn, Grieg, Gershwin e Mozart, com Pablo, Arlindo, Túlio, Eleazar, com vários outros maestros, de fato, com Ion Bressan, a Rhapsody in Blue de Gershwin. Em Brasília, com o saudoso Silvio Barbato, nem tudo se pode consignar, enfim. Assim, como há mais de 40 anos fizera, em novembro de 2010, com Schmidt, O amando Beethoven quis repetir que qual ingênuo ilusório sonhador a febre de intérprete me fez sentir. Uma vida consagrada à prática e docência musicais, em condições precárias pouco originais, em tempo que se fala tanto da inclusão, acredito, se não deveria ignorar sem mais. Me mereceria, deveras no mínimo, alguma reflexão em prol daqueles que padecem o mal da exclusão. Ao ensejo deste singelo poemeto, quero declinar efusivos agradecimentos aos músicos de todos os instrumentos, de todos os naipes, de todos os tempos, que palpitam neste organismo polifônico com um coração saudável e harmônico, à direção da orquestra sinfônica, aos maestros assistentes e titular, que acolheram carinhosa, amavelmente, minha performance artística singular.
Muito bem! E ótima leitura, hein?
Obrigada.
Muito bem, é um pouco um resumo, né? Um resgate dessa última uma hora, né? Que a gente passou conversando, assim, né? As questões que surgiram.
Bom, eu ainda diria, se ainda há um tempo para tanto, né?
Por favor.
De que eu me ressinto realmente de um reconhecimento palpável. O que, que é esse reconhecimento palpável? É de que eu possa estar atuando com a mesma frequência que os pianistas dotados de todos os sentidos. Eu acredito, por ter um sentido a menos, eu não deveria ser preterido. E isso vem acontecendo apesar de toda essa propaganda inclusiva. Há um evento que está acontecendo, por exemplo, no momento agora aqui na usina do gasômetro, que foi inaugurado há uma semana atrás e vai durar até 15 de abril, onde pretendem exibir a arte produzida pelos deficientes, e sequer eu fui mencionado ou convidado para fazer um fundo musical, pois inúmeros discursos que foram feitos por pessoas que não têm deficiência. Então, se usa muito o deficiente para se promover pessoalmente, politicamente. Mas o deficiente que passa a vida toda se superando, lutando contra as suas limitações, para tentar se aproximar, pelo menos, nesta eficiência de outros da mesma área, simplesmente é ignorado. Agora, há poucos dias, fui convidado a tocar em eventos por ter cobrado, talvez, um quinto do que os demais pianistas cobram, acharam muito caro. Quer dizer, aonde que está, então, o reconhecimento do desenvolvimento e a capacidade da superação das pessoas que lutam por vencer as suas dificuldades? Isto aqui é um protesto que eu estou fazendo com os meus 66 anos. Se eu tivesse 26 anos, não faria, porque não seria a hora de fazer. Mas agora, que já estou na idade quase provecta, eu devo fazê-lo em prol dos meus colegas de deficiência. Porque não adianta se desenvolver, não adianta se promover se não existe a correspondente o correspondente reconhecimento da sociedade.
Se não tem um incentivo para que outras pessoas também estudem muito e busquem se aprimorar e tudo mais, né?
É.
Muito então, bem. Isso... Eu faço votos de que eu possa, justamente, nunca lhe assisti no palco, né? Mas o pouco que eu ouvi agora dá vontade, na verdade, de poder ver ao vivo mesmo, né? Espero que eu tenha essa oportunidade em breve.
E olha, nunca comprometi em concertos públicos as orquestras que me acompanharam. E todos os regentes me cumprimentaram pelo trabalho. E também Tenho o máximo prazer em receber convites para atuar também profissionalmente e não só como amador. Eu deixo esse protesto, naturalmente, de uma forma assim um pouquinho, digamos assim, árida e um pouco pesarosa, mas eu estou fazendo isso pelos meus colegas e pelo futuro da nação também. Que a nação só cresce, uma ação se desenvolve, se ela consegue fazer com que todos os cidadãos recebam, tenham os mesmos direitos.
Muito bem, Angelinho, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme lhe receber.
Obrigado, hein?
Esse foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, Fernando Rabelo. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.